Alerta de spoiler. Alerta de spoiler.
Olá, amigos! Eu sou o Alexandre, esse é o Alerta de Spoiler e no programa de hoje vamos comentar The Flash, o novo filme da DC, nova investida da Warner dentro do universo DC, que também é o último respiro desse universo DC que a gente acostumou a assistir desde O Homem de Aço e que agora está se despedindo com um filme um tanto controverso, né? Já estreou aí com um número pífio nas bilheterias, já é um dos grandes fracassos do ano na estreia, mas a gente vai comentar o filme mesmo assim, né? Até por conta de uma coisa incomum até aqui, porque, por incrível que pareça, a gente achou o filme divertido, a gente gostou do filme de certa forma, então a gente vai comentar aqui The Flash. Para falar do filme, tá aqui, claro, Davi Garcia.
Pois é, cara, esse filme aparentemente vai ter a vida mais rápida no cinema do que o próprio Flash, né?
Pois é, mais um do DC que vai... Esse daqui talvez bata o recorde pra ir direto pro streaming, né? Porque o Adão Negro já tinha feito isso. Foi rapidinho pro streaming de tão fracasso que foi. O Shazam 2 foi na mesma linha, mas esse daqui tá com um número pior que o Shazam, tá pior que o Adão Negro, quer dizer... Capaz de semana que vem já ir pro HBO.
Foi tão problemático na produção, por todos os bastidores ali, a pandemia. E não deu muito certo a estratégia de marketing da Warner, né? De passar o Pix lá pra galera ficar elogiando pra cacete o filme, né? A gente não recebeu nada, é bom deixar claro aqui, né? Mas se quiser pagar também, eu aceito.
A gente elogia de otário, né?
A gente é trouxa, vai elogiar de graça. Trouxa, mas enfim, né? Também pra falar de Flash, vocês já ouviram a voz dele, tá aí, Felipe Pereira.
Vamos falar desse filme super divertido. Eu me recuso a ficar falando de problema extra-filme quando a gente tá falando de filme, né, gente? Desculpa se eu sou profissional, né? Mas vamos falar de um filme muito divertido, mas que, infelizmente, não tem um CGI-zaço, né? Tem uns probleminhas.
Se fosse só isso, o problema dele ainda tava bom, né?
Mas, enfim. Tava tranquilo.
Vamos lá, vamos falar de Flash. Mas antes da gente falar de Flash, Felipe, a gente vai abrir um parêntese aqui para uma homenagem no começo desse programa, né?
Boa parte dos ouvintes, né, que me conhecem através do site Vortex Cultural, né, que a gente tem um podcast, estamos meio paradões no último ano, nos últimos meses, na verdade. E lá no Vortex a gente tem o Bruno Gaspar, que é um grande amigo nosso, já participou de alguns podcasts, tá lá, tá no site, inclusive, até antes de mim, né? E ele é o cara que faz as artes dos banners, ele era meio que especialista em alguns assuntos como videogames, animes e coisas da cultura japonesa, né? Ele, infelizmente, nos deixou na semana passada. Eu queria dedicar o podcast para ele, porque ele é um sujeito era um sujeito extremamente doce, muito amável, super discreto, tanto que a gente nem sabia que ele podia estar mal de saúde, né? Infelizmente ele nos deixou. O Alexandre chegou a gravar com ele, não sei se o Davi chegou a gravar, mas o Alexandre, eu lembro que gravou o podcast sobre o Tim Burton, que é muito legal. Eu lembro que a última vez que eu gravei com o Vortex, inclusive, na penúltima, na verdade, foi uma gravação sobre adaptações de videogame. Eu não sabia que ele era um especialista absurdo. Pô, meu irmão, caraca, ele falou, brilhou profundamente, cara. Eu acho que o Alexandre vai poder linkar depois o episódio. Cara, ele brilhou muito, tipo, ele falou bem pra caraca. Ele falou, inclusive, dos filmes horrorosos que só eu gosto, tipo, Double Dragon e Super Mario Bros. De 93. Bem melhor do que a animação, por sinal. Enfim, cara.
Vou linkar esse programa e vou linkar o do Tim Burton também, que foi um programa super legal e que a gente, claro, a gente comentou os filmes de início da carreira do Tim Burton e a gente, obviamente, passou por um filme que a gente vai acabar falando aqui nesse programa, que é o Batman, né?
Pois é, assim, tem acaba tendo tudo a ver com o episódio. Obviamente que a gente não gostaria de estar fazendo isso, mas é isso. A gente sente muita, muita falta, muitas saudades e, Bruno, esse episódio é pra você, meu querido, onde você estiver.
O Felipe falou um negócio no começo, né, na introdução ali, que problemas extra-filmes não deveriam nem fazer parte da discussão, mas alguns problemas extra-filmes eu acho que não tem como não discutir. E um deles, sobre o Flash, a questão de que esse filme está em desenvolvimento desde antes até do Homem de Aço, né? Se fala de um filme do Flash desde o comecinho dos anos 2000, e aí vários problemas foram fazendo esse filme ser empurrado. Tivemos um filme aí do Lanterna Verde, mas né, o Flash demorou tanto tempo. E aí quando foi formando o universo DC aí, com o Homem de Aço, com Batman vs Superman, havia-se comentado a possibilidade de um filme do Flash com o Cyborg, né? Seria um filme ali que no começo falavam que era para ser uma espécie de buddy cop, né? Tipo Máquina Mortífera, que teria o Cyborg e o Flash. O filme passou por vários diretores, vários roteiristas, inclusive pelo Chris Miller e pelo Phil Lord, né? Que estão aí no cinema com o Aranhaverso, né? Com o segundo Aranhaverso. Um filme que tem também algumas semelhanças no próprio roteiro, mas enfim, fico até me perguntando como seria o Flash dessa dupla, né, que se saiu tão bem falando de multiverso, falando de até um pouquinho de viagem no tempo no filme do Aranha, mas nunca saberemos. Além deles também chegaram a passar outros diretores até cair na mão do Andy Muschietti. E quando cai na mão do Andy Muschietti, ele começa desenvolvendo o filme para ser uma coisa, a Warner resolve que vai ser outra, aí entra, com o filme já pronto, entra o James Gunn e o filme vira outra coisa de novo. Então assim, não tem como não levar em conta os problemas extra-filme, no sentido de que, levando em conta toda a problemática de produção desse filme, que ele começou sendo algo, foi pra outra coisa, depois virou outra coisa e no fim é outra coisa de novo, eu acho que o Andy Muschietti, ele consegue sim fazer um bom trabalho nesse filme aqui, né? E principalmente com o que a gente entende que era para ser o filme original e a gente identificando coisas que obviamente vieram depois. Porque uma das primeiras cenas gravadas desse filme foi a última cena que a gente tinha, o Barry saindo ali do tribunal, que é a última cena do filme, em que ele encontraria o Batman do Michael Keaton, que agora seria parte desse universo, e também a Supergirl da Sasha Kaye, que seria uma espécie de substituta do Superman nesse universo. Então a gente sabe que isso era o plano original e não o que realmente acontece no filme. E para acontecer o que acontece no filme, a personagem, a Supergirl, acaba sendo completamente dispensada, né, num momento ali da produção e fica naquela de, nossa, né, isso aqui estava preparando algo que não vai acontecer, então precisou ser reformulado, precisou ser refilmadas várias cenas do filme, vários momentos importantes do filme, inclusive, que lidam com o destino de dois personagens, né, que é o Batman do Michael Keaton e a Supergirl. E aí, cara, dentro de tudo isso, eu ainda consegui sair do cinema falando, pô, me divertiu, sabe, eu dei risada com o filme, consegui me emocionar, eu acho que a cena final dele com a mãe é muito bem conduzida.
Pô, pra pessoa que é órfã de mãe, principalmente, puta merda, cara.
Ela pega firme, né?
Foi bem difícil. E assim, eu não sou o tipo de pessoa que, sendo bem sincero, assim, não tô me perfazendo. Eu tô longe de ser a pessoa que se emociona pra cacete com o filme, mas essa parte aí foi doída.
Então, eu acho que é um filme que, se ele consegue, apesar de tudo isso, trazer esse tipo de sentimento, pô, cara, sabe, ele não é um fracasso, ele pode ser um fracasso de bilheteria, mas ele não é um fracasso como filme, não. Eu acho que ele tem muitas ideias interessantes, muitas ideias boas, que a gente vai até discutir aqui se ele consegue executar ou não bem essas ideias, mas eu acho que tem coisa interessante no filme. Agora, é óbvio que ele veio aí, o Davi até falou no começo, né, que a Warner ali estava apostando alto no filme, com reações mega exageradas, do tipo, melhor filme de super-herói de todos os tempos, o melhor filme da DC. Aí você vai com isso na cabeça, muita gente foi, é complicado, porque não é nada disso, ele não é nem pra ser isso, né? Você assiste ao filme e você vê que ele nem tem pretensão de ser isso.
Mas também, Alexandre, o pessoal também tem que ser apresentado ao lindo mundo, não tem o lindo mundo da imaginação da Xuxa? É o lindo mundo da publicidade, né, gente?
Então,
a gente sabe que é assim que funcionam as coisas.
Eu sempre lembro, quando vem essas reações assim, porque o filme foi exibido por um grupo de teste lá e o pessoal adorou. Eu sempre pego um tweet, eu tenho até o print aqui guardado para essas ocasiões, e jogo lá no Twitter. Lembrem disso aqui, do pessoal elogiando o Lanterna Verde.
Eu achei que você ia falar que você pega o print do Torcedores Calma lá, do Vasco.
Eu sempre, eu sempre me lembro disso aqui. Pô, a primeira exibição lá do Lanterna Verde tinha gente saindo dizendo que era um filme maravilhoso, comparado com assim, o Superman do Rico do Christopher Reeve, cara.
Eu acho que isso é um pouco injusto, de certa forma, porque, enfim, dezenas de filmes que a gente gosta muito e que são clássicos do cinema têm esse tipo de reação. Eu não acho que seja um baita problema,
isso
né?
Isso não é pra guiar o público, né? Isso
não,
isso não assim, pode ser guiado por isso.
Eu acho que não funciona, inclusive, para as duas coisas. Não funciona nem para balizar e falar que o filme é sensacional, muito menos para balear o filme. A minha questão, e a minha introdução foi sobre isso, é eu, a essa altura do campeonato, também não tô me importando zero com relação à bilheteria ou não. É, tipo, a gente conversou sobre Shazam Fúria dos Deuses, nós achamos o filme legal, achamos até que ele expande coisas do primeiro, e até melhor do que o primeiro em alguns aspectos, né? Eu acho que Sim. o saldo do primeiro é melhor, analisando nesse momento. Mas aí é só questão de opinião, e opinião também, a gente tá nem aqui pra poder expressar opinião, a gente tá aqui pra analisar e eventualmente a gente dá um pouquinho de opinião.
Só um adendo, né, porque às vezes o ouvinte chegou agora e ficou curioso pra ouvir esse bate-papo que tivemos sobre Shazam, não vai conseguir porque a gente não gravou sobre Shazam, a gente só...
Não gravamos?
Não.
Porra, cara. A gente...
É, porque foi no período...
Bebendo essa hora, pô.
Nossa, eu parei de beber.
A gente comentou entre o nosso grupo né, particular e a gente não gravou sobre o Shazam.
Ou podemos ter gravado na realidade do...
Pode ser.
Porque o tempo, Alex, ele não se bifurca como um macarrão. Ele tem várias interseções, você tá entendendo? Em alguma realidade, a gente gravou esse podcast. Não, em alguma realidade, inclusive, não teve pandes. Enfim. É, mas de qualquer forma, a gente achou que o Shazam 2 tinha sido um filme legal, né? Assim, dentro das conformidades. E no caso do Flash, é um negócio que, assim, é indiscutivelmente muito melhor. O filme tem uma direção melhor. Eu não acho nem que o diretor do... Eu acho, inclusive, que o Andy Muschietti é bem parecido com... Até em
histórico,
em know-how,
né?
Com o diretor do... Com o nosso querido diretor de Shazam 1 e 2 e de Lights Out, né? Basicamente, o Andy Muschietti tinha feito Mama, tinha feito depois o IT 1 e 2 e fez o Flash. O outro rapaz fez o curta, Lights Out, depois fez o Quando as Luzes Apagam e fez o primeiro Shazam, depois esse outro, o Shazam 2. Provavelmente não vai ter Flash 2, acho muito difícil.
Ah, não. É. Não porque, esse assim, Flash, né? Pode ter um outro Flash, mas não esse.
Pode ser. É. E vai demorar, eu acredito.
É, sim,
né?
Sim. Não faz parte dos planos iniciais desse novo DC Universe do James Gunn. O Flash não tá nos planos, né?
Especialmente se o filme for um fracasso, mas... Cara, o que não falta são assuntos extra pra falar sobre o filme. A questão é que, ao meu ver, pelo menos, a bilheteria nesse momento é uma parada meio subalterna. Mas, cara, tem problema com Ezra Miller. Sim. Inclusive, assim, a cena que tá no início do filme, que tá nos trailers de divulgação da menina... Ah, Flash, eu adoro você, não sei o quê. Cara, aquilo dali, pra quem sabe da realidade, como ele agrediu uma das meninas no Havaí, é muito bizarro, porque é muito parecido com a reação inicial da menina e, enfim, que terminou de uma
reação bem diferente, né? Entre ator e personagem, né?
Sim, enfim...
É complicado, né? Teve atitudes que beiram sociopatia, né? Então,
beiram, eu acho...
Tá em determinado momento, foi fugitivo da polícia, pô.
Sim, sim, é.
É bizarro, mas...
Não, muito bizarro, cara, muito pesado essa história.
Acho que independente desses problemas todos, né, acho que o que a gente pode falar também logo de cara é que um dos grandes méritos desse filme é que ele se resolve. Ah, né? Ele não tá tentando realmente... A partir do momento que o Gunn entrou, né, assumiu lá as rédeas do estúdio e começou a colocar no papel os planos pro futuro, ele viu que tinha muita coisa que não ia dar pra ser usada nesse filme, né? Então não fazia sentido permanecer nesse filme, né? Como o Alex já citou, o desfecho, essa cena foi... A cena foi gravada em 2023, inclusive, né? Essa cena que a gente vê no final do filme.
Sim,
né? Substituindo as que originalmente apareceriam, né? Com o Keaton, com o próprio Harry
Campbell. Tem três finais, né? Que foram rodados pra esse filme. O primeiro seria com a Sasha Calle e o Michael Keaton. O segundo com o Keaton, com ela e com o Henry Cavill. Seria o Superman e a Supergirl ali e tal. Foi naquele momento que o Henry Cavill vai voltar, ele até fez vídeo falando que tava voltando e tal. E essa cena que a gente viu mesmo, que cria ali, restaura o melhor Batman pro universo DC.
Pô, mas eu senti falta que ele tava sem mamilos no terno. Então...
É, verdade.
Então, eu
achei tão bizarro, porque o George Clooney literalmente tava dando zero importância pro negócio, porque nem a barba ele fez, né?
Ele veio de casa,
ele
né?
Ele tava dormindo, cara, os caras ligaram pra ele, tem um cheque de quinhentão aqui pra tu, gravar uma cena que não vai levar um minuto.
Mas, cara, sabe como tu percebe que isso daí é uma mentira, é um sonho, alguma coisa assim? Porque se o Batman do George Clooney foi o primeiro herói do universo, como era o Batman do Ben Affleck, esse negócio todo, muito provavelmente o Flash teria mamilos. E não tem.
Ah, você não sabe se não vê o uniforme dele quando ele retorna?
Não, quando ele volta aparece.
Mas, é porque ele tá com o uniforme que ele tava já no passado. Eu aposto pra você que depois o George Clooney chegou pra ele e falou, fiz um novo uniforme pra você que você vai adorar.
Aí você já me...
Né? Aí... Deu uma esperança? Não, não tinha esperança.
Aí eu vejo vontade.
Cara, pior que eu vi gente fazendo vídeo e textos, já especulando que o George Clooney pode ser o Batman do Brave and Beyond.
Inclusive perguntaram isso pro próprio James
Beyond Gunn. Não, né?
Brave and the Bold. Bravo e o Bold. Perguntaram pro James Gunn, inclusive, e ele já falou que não, gente. Absolutamente não.
Caraca, mas o pessoal... O que o pessoal tá fazendo, cara?
A galera...
É gente que nasceu quando? Ontem? É,
eles não entenderam. Porque o que aconteceu ali, cara? Não tinha mais sentido exatamente como o Davi tava falando, de fazer Michael Keaton ou Ben Affleck. Então vamos fazer uma piada, pô. Sabe? Faz a piada,
inclusive. Foi uma piada bem guardada, inclusive, né? Porque não vazou antes da estreia.
Essa foi. Porque...
chegaram a especular de que ele poderia participar. Inclusive tem uma entrevista com o George Clooney que perguntam pra ele, né? Se ele gravou e tal. E ele, não tem nada a ver. Ninguém nem veio falar comigo. Acho que eles têm até
George
vergonha.
George Clooney, Andrew Garfield Joe, né?
É, total. E, beleza, ficou por isso mesmo, né? Agora, a ideia toda é uma piada.
Mas especulação, cara. Se depender de especulação, tem até o Burt Ward, pô.
É, o Adam West aparece via CGI, né? Mas o George Clooney, a piada ali tá, depois no final, né, quando ele vai explicar pro Aquaman, na cena pós-crédito, que ele fala, cara, é uma loucura, cada vez que eu voltava era um Batman diferente, pra zoar com o lance de ter tanto Batman no cinema, sabe? Então, até isso ali tem uma pitada de humor que eu acho completamente bem-vinda num filme que não tem a obrigação de fazer mais nada.
E um filme que aposta muito no humor também, né? Então,
é uma comédia. É uma comédia. É nem que ele é, inclusive, é uma comédia que eu vi muita gente até assim, pô, pra um filme que se comporta como comédia, aquele final é bem dark, né? Porque, porra... vai ter que deixar sua mãe morrer, ele mesmo daquele outro universo acaba morrendo também. O Batman morre, né? O Batman do Michael Keaton morre, a Supergirl morre, ele vai assim por um caminho meio deprê, mas...
É, bom, mas assim, aí quando você chama um diretor de filme de terror pra poder fazer seu filme de herói, tem dessas, né?
Ele já começa o filme com o Flash colocando um bebê dentro do micro-ondas, né? Que é uma coisa também que eu vi muita gente... porque não sei o quê, que isso... Que coisa absurda, de mau gosto.
Gente, pelo amor de Deus... Gente, olha só, nenhuma criança se machucou nesse filme, né?
Nenhuma criança em CGI foi ferida nesse filme.
Não, é porque o pessoal fica aí numa preocupação de que... tem que tomar cuidado, porque às vezes o irmão menor pode ver o filme e colocar o irmão que é bebê dentro do micro-ondas, tentando brincar de Flash.
O pai falando lá, né? Esse filme me deu gatilho, que o meu filho fica me perturbando, aí eu vi aquela cena e...
Sei lá. Então, gente, é uma cena de um filme, né? Eu sei que isso
não,
pode
e,
ser
e ela é to... e a cena é exageradamente feita pra ter o tom cômico que ela realmente tem e carrega. Então, dá nem pra você tentar... Tem outro tipo de leitura daquilo ali, cara. Tudo ali é feito pra ser engraçado, divertido e exagerado. Super exagerado.
Sim, e com uma piada com um tom de humor negro mesmo. Você vê que tem ali ácido prestes a cair no bebê. Tem as tesouras
apontando pro outro.
Exato. Então,
cachorro guia que tá ali também. Que a gente até acha que o Guerra deixa ele morrer, né? Só depois que a gente descobre que... Na verdade,
real,
foi salvo.
Né? Não é nem cachorro guia, né? Aqueles cachorros de conforto.
Cachorros
que são usados pra.
Terapia.
Isso, exatamente.
Cachorro de terapia. E que a cena é essa mesmo, né? No começo de filme ali, que, cara, o começo do filme pra mim já me... Eu já comprei toda a ideia do filme no começo, né? O lance dele discutindo com o Alfred, falando que, pô, vocês acham que eu sou... Quer dizer, vocês acham não, né? Ele mesmo fala, eu me sinto...
Zelador.
Faxineiro, né? O zelador, o faxineiro da Liga da Justiça, né?
Não só o faxineiro. Na real, ele até nomeia. Fala assim, na verdade, eu sou o faxineiro do Batman, né?
É.
O cara acha que só porque ele é multibilionário, ele pode... Aliás, a piada... Do Laço da Verdade.
Do
Flash, puta que pariu, é ridículo.
Ah, não, a do Flash eu achei muito... Ai, tá.
Ai, nossa, caraca, não. Gente, é...
Mas a do Batman é muito boa.
A do Batman é maravilhosa, assim, o Emicida se vê, com certeza vai ficar muito feliz.
e é legal, assim, porque o Ben Affleck... Tá nitidamente, tipo, foda-se também, né? Vai ser a última vez, então eu vou tentar me divertir aqui.
Ele também tá eternamente na última vez, né? Tem
sim,
isso também.
Sim, mas agora era definitivo, ele sabia que era.
Claro, claro
e,
que é.
E aí ele, assim, todo sem jeito falando o negócio, tipo, caramba, não era pra eu demonstrar isso aqui, assim, desse jeito, né? Eu sou bilionário, se eu quisesse realmente acabar com o crime, eu acabava com a pobreza.
Bom, cara. Isso é muito bom. Cara, então, tem umas paradas assim que eu fico um pouco bolado, porque eu acho que o Flash é um filme que ele conseguiu passar, por motivos bem diversos, por cima de várias camadas e várias coisas que puxaram eles pra baixo. Se eu não me engano, inclusive, a dupla que tá lá no Aranha-Verso, eles tiveram envolvimentos até em certo ponto com o filme do... em algum momento com o filme do Han Solo, não foi?
Não, eles não tiveram envolvimento em certo ponto. Eles dirigiram o filme do Han Solo.
Pois é.
E a Disney... apagou, né?
Pois é.
O próprio ator que fazia o vilão do filme do Han Solo foi alterado, mudou. Porque
então...
o ator original não tinha mais como voltar pra fazer regravação. Trocaram completamente o elenco, mas eles chegaram a fazer acho que 90% do filme. E a Disney não ficou contente com o resultado, porque tava indo por um caminho que eles não queriam. E aí virou aquela beleza, né? Foi esse.
Aí entrou o Paul Bettany, né?
É, o Paul Bettany como vilão no filme dirigido pelo Ron Howard. Que utilizou, deve ter utilizado ali algumas coisas do filme deles, mas até eu vi alguém comentando, né, que, pô, o Miller e o Lord, do jeito que eles estão indo bem no Aranha-Verso, daqui a pouco a Marvel chama eles pra fazer alguma coisa. Eu falei, tomara que eles não aceitem se isso acontecer, levando em conta o trabalho que eles fizeram com a Disney, que foi completamente descartado, e que a gente nunca vai saber se realmente era ruim, né?
Isso é muito, essas paradas são muito bizarras, né, cara? Como é que os caras dão dinheiro pra nego fazer um filme, quando tá com 90% do filme feito, o cara chega e senta, não é bem por aí que eu quero, não. Vocês não discutiram antes?
É.
Não tem nenhum executivo que senta e fala assim, qual é a ideia do filme? Como é que vocês vão fazer isso?
É.
Ah, fala aí.
Vou te dar uma dica? É, não tem. Não tem ninguém. E,
é bizarro, cara.
Enfim, aí eu não sei, sendo bem sincero pra vocês, se o problema é só de azar da produção do Flash, se é azar da dupla, que também... Onde eles... O pessoal... Toma um banhozinho de sal grosso, gente. É uma boa, porque eu acho que faria algum sentido. Agora, cara, sendo bem sincero, o filme passou por muita coisa, ele é extremamente divertido e tem boas atuações. O Ezra Miller é um personagem, né, que é complicado fora de tela, fez muita coisa, muita... Inclusive crimes, né? Mas é impressionante como a atuação é maravilhosa, assim, e não só aqui, no Precisamos Falar Sobre Kevin é muito boa, até no Harry Potter sem Harry Potter, no Animais Fantásticos, especialmente o primeiro, gosto demais da performance, sabe?
Sim, sim.
Até em filmes menores, cara. A Ezra Miller é de artista que normalmente abraça muitas coisas, né? E faz a maior parte dos trabalhos muito bem. E dá raiva, cara. Porque além de ter uma atuação impecável, também é de carisma quase
absurdo.
Gigante, né,
é
cara?
Muito porque... É muito carinho.
O negócio que faz nesse filme que eu acho que faz muito bem, que é mostrar como ele consegue perceber, ao se ver mais jovem, como ele é chato, né? O personagem, né?
Sim.
Inconveniente, né?
Aí pensa, também...
Ele chega a falar isso verbalmente,
duas vezes,
né?
Duas vezes, né? Na primeira vez, é porque ele já tá enchendo o saco mesmo. Ele fala, meu, para, você fica achando engraçado, não sei o quê. E depois, lá na Batcaverna, quando ele fala um negócio da mãe, né? E aí ele meio que ele tenta falar a importância da mãe sem falar que ele, na verdade, salvou a vida da mãe, né? Porque tem esse negócio de querer contar pro Barry mais jovem que a mãe era pra ter morrido, né? E aí ele
também...
fala isso pra ele e pô, é interessante porque o Flash nos outros filmes, ele era só isso, né? Ele era só o alívio cômico, ele era só
pois é.
o cara chato mesmo.
Não
aqui...
Não tinha camada nenhuma, né?
Exato, e é que ele se enxerga, ele enxerga só isso nesse Barry mais jovem e vê quão insuportável que é isso.
É,
é muito bom.
Mas cara, sendo bem sincero, se você conversasse com o Alexandre do passado, você não ia achar ele chato, cara? As pessoas acham, cara.
Sim,
porque você vai amadurecendo.
Imagina daqui.
Você é um amor.
Meu é o contrário. O meu eu do futuro vai ser mais chato do que o do presente.
Então. Ah, é, porque na verdade a gente tá num momento de transição, né? A gente tá menos, aí daqui a pouco vai começar a ficar mais de novo.
É, pois é. A gente tá na... aquela leve queda que já emborca pra subida infinita. Mas assim, eu tô dizendo tudo isso, fazendo esse preâmbulo todo pra reclamar do elefante na sala, e eu prometo que, não vou ser, que vou ser breve. Esse filme, ele tem um uso de efeitos especiais e tela verde que é extremamente irregular. Tem momentos que você olha e fala, nossa, a composição da cena tá muito boa, tá beirando a perfeição. Especialmente as cenas que tem o dublê, né, do Michael Keaton. Pra quem não sabe, obviamente o Michael Keaton não fez a maior parte das cenas de ação. A maior parte não, não fez nenhuma cena de ação. É. Inclusive eu contesto até as cenas que ele tá com cabelão e barba, né. É, mas assim, as cenas que o Batman de 89 luta, a gente não sabe exatamente qual é a época, mas imagina que seja o quê? Uns 6, 7 anos atrás, provavelmente, né? 10 anos no máximo, que é aquela parte
onde se passa ali, né?
Da passagem onde tem o Michael Keaton e a Supergirl da Sasha. Deve ser 2013, né? Porque
quando saiu o Homem de Aço. É, exatamente.
Se o Homem de Aço se localizar em 2013, então são 10 anos atrás. Então, assim, essas partes, por exemplo, são muito boas. As cenas que tem no trailer...
as próprias cenas dos dois Barrys são muito boas.
Sim.
Porra, tipo... é fantástico ali o trabalho. Porque tem inclusive, uma parada meio deepfake, realmente. Porque foi gravado com dois atores, né? Você não
tem... Tem consultoria, inclusive, mexicana da turma do Chespirito, né? Que já tinha trabalhado muito isso lá no Chapolin e Chaves. E que aqui tá bem integrado. Tão... Eu arrisco dizer que tá tão bom quanto nos encontros de Chapolin e Chaves. Mas assim, em outros momentos, realmente tá bem complicado, cara. Tá chega a ser bem triste, assim. A cena, por exemplo, dos bebês é foda, porque a gente tava conversando internamente, e aí o Alexandre levantou, pô, cara, mas se o diretor pensou numa cena e ele e não tem como fazer ela se não for pro CGI, eu engulo que o CGI seja mal feito. Eu concordaria com isso, em parte, pelo menos. Especialmente, enfim, a gente. Eu escrevo toda semana uns 3 ou 4 textos sobre filmes de terror, né? E a maioria deles eu grifo muito que eu gosto de efeitos práticos. É um negócio que eu queria até estudar pra fazer, porque eu acho sensacional. Mas, assim, eu sou o tipo de pessoa que naturalmente não gosto muito de uso de CGI. A gente sabe que filme de herói não tem como não fazer.
É.
E a gente acabou de ver um filme, que é Transformers Despertar das Feras, que o CGI é absurdo de bom.
Então, mas aí é que tá, cara. Os Transformers são máquinas, né? São
pois
robôs.
É.
Esse que é o problema. Quando você começa a usar CGI demais... Pô, você, não tinha como você colocar bebê fácil, de verdade pra fazer aquilo.
Não, isso é muito, muito difícil, né, cara?
Pendura uns bebês aí.
Ia ter que ser uns bebês do Blaze. E bebê do Blaze é muito caro, né, cara? Não tem como. E assim, cara, vou ser sincero. Naquela altura do campeonato, eu chamava o Clint pra poder bolar uns bonecos, um sniper americano. Porque até o boneco, acho que seria menos... no caso dessa. Mas não é só essa. A cena, por exemplo, da corrida do Barry pra Gotham, tem isso daí.
Sim, que e também aí, é uma boa ideia, que é fazer ele indo de Central City pra Gotham City num take só. Pô, que só ideia que legal, né? Só que como que você faz isso ficar bem feito?
A execução é uma merda, não tem outro adjetivo, assim, eu tô tentando ser elogioso, ser eufemista.
Eu não sei se vocês viram o Andy Muschietti falando sobre o CGI, né?
Ele deu uma desculpa que, meu Deus do céu, era melhor ele não ter falado nada.
Ele falou que, por exemplo, na cena que tem a volta no tempo, né? Que tem aqueles bonecão de... Eu não vou chamar de PlayStation 2, que acho que é uma ofensa pro PlayStation 2. Vou chamar de a Nintendo 64 ação do... Que aquilo ali é Super Mario 64, né, cara?
Assim. Aquilo ali, eu também... Eu consegui fazer distinção na minha cabeça do que eu engulo, do que eu...
Isso eu acho até engolível, de certa forma.
Agora, acho também, porque ali não é uma... Você não tá vendo as pessoas, você tá vendo uma representação gráfica
das pessoas.
Mas então,
tudo bem, mas ele viu... Ele falou, não, aquilo ali é perspectiva forçada. Eu falei, não, querido, forçada é a sua justificativa.
Exatamente.
Só fica quieto, cara. só fica quieto, porque não, assim, a gente viu o que justificar. Aconteceu. Você lembra do IT2? Tristeza, que era todas as manifestações monstruosas do It, todas elas, de quando eles são adultos, tiram a pessoa do... Tipo assim, não basta o elenco infantil ser muito mais coeso. E até gostei dos atores que fizeram o... Pô, tem o Bill Hader, né, cara? Tem a Jessica Chastain.
Não, o elenco é ótimo. Elenco
tem o McAvoy. São ótimos atores, mas peca em relação ao infantil. Enfim, não tô aqui pra poder ficar reclamando disso. Mas, além disso, ainda tem essas interferências do digital que te tiram do filme. E você tá tentando se ambientar com um novo elenco. Você já tinha amado o
primeiro.
Então, assim, você pega um negócio que já vem com essas problemáticas. Pega no IT2 essas coisas que já são complicadas. Aí você vai pro Flash e acontece isso. E, de novo, cara, o filme foi mega atrasado e tiveram que enfim, apressar. Tiveram acho que 4 ou 5 estúdios fazendo o serviço. Recentemente, o Gaveta, que é um brasileiro que entende bastante de efeitos especiais e edição e tal, ele deu uma entrevista num podcast e ele falou assim, tava falando sobre, no caso, uma crítica em relação aos filmes da Marvel. Ele falou, a Marvel tá lançando filmes de 4 meses praticamente, então assim, tá pressando muito e tão precisando fazer a parada no nível meio industrial, vamos manufaturar as coisas muito rápido aqui, e aí tem Guardiões da Galáxia agora, meses atrás teve o Ant-Man 3, aí antes um pouco teve o filme dos Eternos e tal, e todos eles você vê que tem uma problemática com CGI. E aí ele utilizou uma analogia que acho que cabe muito. Você pega 9 mulheres, você consegue com essas 9 mulheres gestar uma criança em 1 mês? Não, você não consegue. Porque você precisa de uma mulher, de um óvulo fecundado.
E de 9 meses.
Durante 9 meses. Sim. Então assim, tem... Como diria o velho do Toy Story, não se apressa a arte. Essas coisas precisam de tempo para poder renderizar.
E pior ainda, Felipe. A gente tá falando, você falou, né, que é filme de super-herói, tem que ter muito efeito visual mesmo e tal. E é aí que tá o problema. Porque às vezes se opta por fazer com efeito visual o que se poderia fazer com efeito prático. Pois e é. Aí você coloca ainda mais coisas para que essas equipes tenham que fazer coisas que elas não precisariam, às vezes. Poderia ter sido resolvido com efeito prático, com mero trabalho ali de equipe, para fazer aquilo na câmera e não depois na pós-produção. E aí o que precisa de tempo realmente para pós-produção acaba entrando no mesmo balaio de coisa que não precisava nem ter sido feita. Pois é. Então você tem essas boas ideias que... Pô, a cena dos bebês, eu engulo ela ser mal feita porque a ideia dela é muito boa. E eu prefiro, como eu falei, tipo, cara, eu não vou chegar no diretor e falar, não vamos fazer essa cena porque não vai dar pra fazer ela ficar 100%.
Eu também prefiro perfeito. Isso do que você cortar. Isso aí.
Sabe? É aí, então vamos fazer uma cena que você veria em qualquer outro filme. Não, eu quero ver cenas no Flash que eu só consigo ver num filme do Flash, né? E isso ele pelo menos trouxe logo no começo do filme. Agora, quando você fala de lá no final fazer. Pô, ele deu com a língua nos dentes e falou que o Nicolas Cage tava no filme, né? Porque também foi uma jogada de.
Foi ele?
Não, mas olha só, o jornalista, eu acho que jogou o verde e ele mordeu a isca, né? Porque o jornalista pegou e falou assim, mas é questão do Nicolas Cage, né? Como é que é e tal. Aí ele falou, foi ótimo trabalhar com ele. Não, cara, você não tinha que ter falado isso, né? Tipo, não revela, ele podia ter...
Tomado, cara.
Nicolas Cage, o que você tá falando? Não sei do que você tá falando. Não, ele foi, né, na conversa e revelou.
Ele quis também.
Ele quis.
Vamos ser...
Enfim, aí quando você tem a cena do Nicolas Cage, que foi alardeada como... Não, o Nicolas Cage foi super aberto, super receptivo, trabalhou com a gente, não sei o quê. E não é o Nicolas Cage, né? É um boneco digital. E aí tudo bem, você entende que o Nicolas Cage trabalhou junto com eles para que fosse gravado e trabalhou para liberar a própria imagem para fazer o filme? Tá, ainda vai. Aí você começa a ressuscitar atores. E para piorar a situação, o George Reeves, né, que foi um dos primeiros atores a viver o Superman. O mais famoso, talvez, perdendo só para Christopher Reeve. E o George Reeves é triste porque tem uma morte envolvendo um mistério. Ninguém sabe se ele cometeu suicídio, se ele deu um tiro acidental e morreu, ou se alguém matou ele. O que todo mundo sabe é que ele vivia em depressão por conta do personagem Superman. Ele não conseguia aceitar o fato de não ter conseguido mais nada depois do Superman. E que se ele se matou foi por isso. E ele não tem família hoje pra chegar lá e falar, vocês permitem? Não tem. A Warner aqui, ela não se apropriou do personagem Superman, ela se apropriou do George Reeves, um sujeito que tem esse passado complicado e trouxe o cara de volta num CGI que poderia, quer usar a imagem dele, usa imagem de arquivo, não precisava
Nossa,
de fazer
cara,
aquilo.
Sem necessidade nenhuma. E eu lembro.
Beira o antiético, beira o mau gosto. E aí você vê o CGI, tá feio, tá esquisito. É, o do Christopher Reeve é a mesma coisa. Pra que fazer aquilo? Quer fazer homenagem ao Christopher Reeve? Mostra de costas, a gente reconheceria na hora por causa do tema. Não precisava usar o rosto dele, daquele jeito, assim, tão... Ai.
Você cai muito facilmente no Vale da Estranheza.
Muito, muito.
E assim, desnecessariamente porque... É, cara...
É uma exigência corporativa, não é uma questão criativa, entendeu?
Por eu isso nem que... lembrava dessa história, cara, do George Reeves, mas...
Na questão dos bebês, você vê que é uma coisa criativa do diretor. Ele quis fazer uma cena daquela, e você percebe, inclusive, um domínio total de narrativo naquela cena, sabe? De mostrar o perigo que os bebês estão correndo, de como que o Flash pensa em resolver aquilo e como que ele tenta resolver aquilo e consegue depois no fim. Só que a questão das aparições especiais não é criativo, é corporativo. É uma exigência da WB ali, da Warner, querendo fazer o filme ser e aí ser aceito pelos espectadores e pela crítica e por quem quer que vai assistir o filme, com uma grande homenagem ao universo de si no cinema. Mas pra mim não é o que soa. Soa artificial, tão artificial quanto as características dos personagens que a gente tá vendo ali. Então aí eu já não consigo mais aceitar, né? É o que eu falo, eu aceito o que eu percebo que é uma coisa assim, que pô, vamos trazer algo diferente, né? Porque se a gente também ficar criticando tudo sem levar isso em conta, não pode criticar, por exemplo, quando tem uma cena bem feita, como é que é uma cena mega pasteurizada que a gente já viu em todo o filme de super-herói, que pô, legal, né?
Não, também não precisa exagerar também. Vamos devagar. Assim, eu concordo com você que entre simplesmente abrir mão da cena porque ela é especulativa e fazer ela da forma que dá, é melhor você fazer da forma que dá. Agora, não dá para pro estúdio depois ficar de muxoxo e ficar triste porque o filme não tá indo tão bem de bilheteria, porque, cara, esse é o tipo de coisa...
O filme não tá indo bem
de
bilheteria por causa de efeito visual, cara. O filme não tá indo bem de bilheteria porque o público, a percepção do público em relação a esse filme já tá toda errada.
Não, a percepção do público em relação ao universo compartilhado de filmes da DC.
Sim,
talvez
sim.
A gente esteja... O Alexandre Link vive batendo nessa tecla e eu... Nesse momento, tô bem propenso a concordar com ele de que universos compartilhados no cinema talvez estejam num declínio. Pode ser que isso seja uma parada passageira? Pode, mas pelo menos pela DC tá bem claro que tá bem complicado. E eu não sei se o James Gunn consegue botar a pilha pra porque o filme dele também já não foi um sucesso. E os filmes da DC estão sendo fracasso de bilheteria recorrente. Agora, considerando já que o filme lida muito com viagem no tempo, com mistura no tempo e tal, e a gente não falou zero da narrativa até agora, o filme tivesse alguma chance de ter um sucesso, esse boca a boca das pessoas influencia muito o Alex, porque é um negócio que fica feio, tipo assim, o pessoal vai, o lance de comparar com gráfico de videogame antigo é uma parada que hoje em dia eu já acho cansativo, porque muita gente faz, é um negócio que já tá na boca das pessoas, então é muito difícil de você ver uma parada dessa e achar tranquilo, porque não é tranquilo, tá longe de ser tranquilo, e aí você pega isso e acaba defenestrando boa parte das discussões super legais e morais que tem no filme. Poxa, o filme ele discute as questões de viagem no tempo de uma maneira ética muito madura, cara.
Sim.
Em comparação com o que poderia ser, cara, eu fiquei de bobeira, porque...
Os dois, cara, Batman tem coisas interessantes a falar sobre isso. Tanto o Ben Affleck quanto o Michael Keaton, né?
E assim, e os dois estão incrivelmente bem, cara. Assim, isso são atuações completamente diferente, e ainda assim você percebe que eles são o mesmo personagem, que eles têm a mesma coisa entre eles, e os dois mandam muito bem. Você olha pro Ben Affleck, tudo bem que o Ben Affleck parece tá mais ou menos no mesmo espírito que o Batman dele, né? Infelizmente pra ele. Mas assim, você vê ele e você percebe uma melancolia no que ele fala, e a reflexão que ele tem, ele fala com todas as letras, a morte dos meus pais, o luto que eu sinto, faz parte de quem eu sou. A minha identidade passa por isso. Então, assim, se ele salva os pais dele, talvez ele fosse um playboy de merda, horrível, tá ligado? E, pô, cara, eu perdi minha mãe em 2020. Pra mim, parece que foi ontem. E, cara, eu mudei absurdamente. Absurdamente. Eu não vou ficar pedindo perdão pelas coisas do passado, porque, enfim, as coisas do passado estão... Não vale a pena você ficar remoendo esse tipo de coisa, mas a forma como eu encaro as experiências e as perspectivas de futuro e até a digestão que eu faço das coisas do passado, análises até sobre cultura pop e tal, eu não ignoro nenhum dos conhecimentos que eu já tive, nenhuma das experiências que eu já tive. Mas, assim, eu tenho uma percepção de mundo completamente diferente. E eu perdi uma mãe, um dos pais, né? Tudo bem que, enfim, meu pai sempre foi ausente, não vou ficar falando da minha vida aqui. Mas eu perdi um dos meus pais quando eu já era adulto. Você imagina pra um cara que viveu a vida inteira dele. É uma vida completamente diferente, cara. Então, assim, e os dois chegam nessa mesma conclusão, eles falam dessas mesmas coisas de maneira bem diferente e os dois estão numa fase bem melancólica. Assim, até pra paradas de piadas, como assim, a primeira cena do Michael Keaton, ele tá dentro de um armário e aí você percebe, quando chega lá, que tem um chinelo atravessado assim de lado. E aí que você olha e pensa? O cara é órfão. O sujeito órfão, ele nunca vai deixar o chinelo virado pra baixo. Ele é preocupado com os pais, mesmo que os pais já estejam mortos, tá ligado? E ele começa a cena desse jeito, e logo depois ele mostra um personagem que tem uma introdução engraçada, tal, aquela cena é muito divertida, muito boa ali da briga, e ele tá irreconhecível fisicamente, mas a partir do momento que ele começa a falar, você percebe que ele é o mesmo Bruce Wayne super desengonçado, uhum, que era no Batman de 89, principalmente.
Que ao mesmo tempo que ele tá falando, ele tá provando o molho, aí ele prova o molho assim, tá bom. E continua explicando. Isso é muito o Batman que a gente via lá no filme do...
Eu acho até que ele é mais o Batman de 89 do que o Batman de 92, porque de 90, o Michael Keaton sentiu muito as críticas que fizeram a ele, ele... Não era, obviamente, tão maduro quanto era agora. E, enfim, eu acho que o Muschietti falou, cara, eu quero o Batman de 89. E o Michael Keaton já deve estar, porra, super calejado, né? Inclusive, tá rolando vários memes aí do Inharito puto com ele. Que, porra, a gente fez o Birdman pra poder zoar isso. Você voltou pra fazer isso, filha da... Enfim, óbvio que não. E você percebe que aquele é o Batman que o Sam Raimi pensou pro filme do Tim Burton. Mais até do que o Bruce Wayne de 1992, né? Apesar de que, assim, o Tim Burton, foda-se que o Michael Keaton quis, né? O Tim Burton sempre colocou o Batman, o Bruce Wayne do Michael Keaton como um cara inadequado. Tanto que a cena de introdução dele lá, ele tá literalmente sentado na mansão esperando o bate-sinal vir, entendeu? Então, tipo assim, ele é um sujeito que o Bruce Wayne, ele não tem função. E exatamente por não ter função que Gotham sendo uma cidade, segundo ele, tá em segurança, ele tá completamente largado.
É, pra quê, né? Vou me cuidar. Poxa, pra quê? Eu não sou mais o Batman.
Cara, é sensacional. É uma
ele
construção
não é,
que você
não
espera.
Ele
não
é mais o Batman e também não precisa mais ser o Bruce Wayne, né?
É, pois é.
Porque o Bruce Wayne é um refém do Batman, cara. E, cara, é toda a construção. A cena que os dois Barrys entram na mansão e tem todas aquelas armaduras. Cara, aquilo é lindo, cara. É. E ele faz
até a cozinha, piadas. Né? Até a cozinha, cara, mesmo, que a gente vê lá no Batman 89.
E assim, ai, nossa, o fã quer service. Foda-se, não quero service, eu tô de boa com isso. Mas assim, cara, é legal como o Batman do Keaton consegue fazer algumas coisas ali. Ele usa até aquela fita métrica lá que ele usou. Ele pergunta o peso dos caras, como ele fez com a
no meio da ação, né?
Eu achei até que quando eles passassem por aquele negócio, ele fosse virar pro Bear e falar assim, mentiu sobre o seu peso. Agora ele faz com a Kim Basinger no primeiro Batman.
Não, mas ele não precisa. Porque, enfim, aliás, ele também falando é um tostão, né, gente?
O filme, eu acho que ele se preocupa bastante em aparar todas as arestas e apresentar elementos e desenvolver esses elementos nos dois primeiros arcos, né? Mas depois parece que o filme se esquece de algumas coisas, né? Que ele introduz lá no início, né? Porque quando a gente vê o Barry tendo que correr ali no início do filme, o que ele fala, né? Que ele tava com fome, né? Ele precisava comer, né? Porque senão ele não conseguia. É. E esse elemento depois some, né? Porque quando ele chegou na mansão, o Barry mais jovem também, né? Porra, você não vai comer isso aí não? Aí detona o pratão de macarrão ali porque precisava da energia. E aí no terceiro ato isso some, né?
Some porque... Mas aí elipse. Você não precisa saber...
Eles tinham feito, Eles tinham feito um lanchinho na,
é, lógico.
Na, no, é na, lógico. Na aeronave, né?
É o André é um brother meu que viu. Eu revi o filme depois dublado. A dublagem é muito legal, cara. É, só assim, ela mata muito os. Parada de brincar com a voz dos Batmans, ela mata, né? Porque os dubladores são bem diferentes, né? E a voz, assim, do George Clooney e do Ben Affleck são bem parecidas.
O dublador dos dois.
O Batman do Michael Keaton, sabe quem faz a voz?
É.
Cara, muito diferente. Garcia Júnior.
Ah, no trailer. Eu vi no trailer. No trailer já era ele.
Pois é. E o Ben Affleck, obviamente, é o George Lucas, né? Não o George Lucas. O George Lucas, o dublador, gente. Vocês conhecem, né? Sim. Se não conhecem, procurem lá, porque ele é sensacional. É, exatamente. Ele é maravilhoso, assim, muito, muito divertido. Sempre... Os dubladores brasileiros, normalmente, são boas personas, né? Conversam muito com os fãs. Enfim, o André, um amigo meu, tinha reclamado. Pô, por que que quando o Barry, ele cai... O outro menino, né? O Barry do mais novo, cai no apartamento dele, as roupas somem, mas quando ele entra na Batcaverna, não. Eu falei, cara, teoricamente aquele anelzinho, ele dá uma...
Não, é porque ele aprendeu. O Barry ensinou pra ele como fazer aquilo sem perder a roupa.
A desculpa que eu dei foi você tem que... Ele usa uma segunda pele, que tem uma propriedade diferente lá. É, mas... Gente, é o terno do John Wick!
Não, é porque quando ele faz isso a primeira vez, que ele cai pelado no apartamento de baixo, que é uma piada...
Eu não sabia, né?
Caramba! Levando em conta quem tá interpretando o personagem é meio zoado, mas enfim.
Ah, não! Porra, cara!
A piada é boa. Por quê? Porque é a primeira vez que ele fez aquilo sozinho. Na outra vez que ele tá na Batcaverna lá, já é a segunda. Então provavelmente o Barry falou, ó, você tem que concentrar e não sei o quê.
Cara, eu vou te falar, sabe uma piada que tá lá próximo do final que eu, nossa, eu me escangalhei de rir, eu só percebi na segunda parte. O Barry, do mais novo, ele tá com uma roupa que era a roupa do Batman, né? E aí ele vai virar...
Ah, é ótimo.
O pescoço. Só que a roupa do Batman...
Não vira.
Não vira, cara. Porque, enfim, no Batman Retorno mudou. Mas, cara, como a referência é sempre o Batman de 89, ele sai todo deformado, cara.
Aquilo ali dele pegar, bom, dele fazer a roupa dele de uniforme do Batman foi muito maneiro, cara.
É tudo... essas partes, elas são sensacionais, porque muita gente fica... Ai, a gente tá pegando exemplo dos filmes da Marvel de gracinha. E não sei o que. Foi, porra, gente, pode crer, porque o humor ele foi criado pelo Zé Boné.
Não tinha humor antes.
Não, o Zé Boné tava lá com o Chaplin.
Inclusive, inclusive nunca teve uma série do Batman que era de comédia, inclusive.
Pô, o Batman Repelente Tubarão, tá maluco? Cara, isso não é imitação de Marvel, né, gente? Já viu isso acontecer outras vezes. O próprio James Gunn já coloca muito isso no Esquadrão Suicida dele.
O próprio Joe Schumacher já usou humor a dar com pau lá no Batman Robin, sabe?
Pois é, cara. Então vamos, né? Até... vamos
Vocês lembram que no Batman Robin tinha a dublagem, fez um meter um Cowabunga?
Não, original é Cowabunga, a dublagem é meter um Eu Tô Maluco. Na verdade, não foi a dublagem, não. Foi a legenda no cinema.
A legenda.
Eu lembro que eu fui ver esse filme em 97 no cinema com meu pai. Aí quando aparece o Eu Tô Maluco, meu pai olhou pra mim, tipo...
Cara, eu vou te falar, muito, muito bom. Vocês não vão falar mal de Batman.
Só que depois, quando foi pro DVD, quando foi pro Blu-ray, eles tiraram esse Eu Tô Maluco, porque eu acho que pensaram assim, pô, daqui, sei lá,
vai envelhecer
20
mal,
anos,
né?
ninguém vai lembrar
vai
desse Eu Tô Maluco.
Cara, eu acho sensacional.
Agora,
essas paradas têm que ficar, cara. Pra mim, por exemplo, se você for fazer aquela cena do Legolas descendo o corrimão num skatinho, pra mim tinha que meter um Eu Tô Maluco na legenda.
Falar em Legolas, né? Tem um detalhe quando ele vai colocar o anel do uniforme, que ele começa a fazer aqueles barulhos com a boca, dos sussurros do um anel do Senhor dos Anéis, né?
Referências a outras propriedades são grandes, né? Inclusive.
Não, a Star Wars, né, cara?
Não, a melhor dela, a melhor que eu acho que eles fazem nesse filme é a do De Volta pro Futuro, realmente.
Ah,
sim. Quando ele chega lá e fala assim, aquele filme do Eric Stoltz, né? Porque os mais jovens, de repente, não saibam dessa referência, né? Sim. E aí não achem graça da piada, mas, porra, a gente que sabe, é muito.
Mas aí eles perdem a mão, porque pô, botar o Kevin Bacon pra ser o Iceman do Top Gun, aí pra mim já é de respeito.
É, agora, tem uma questão nessa piada aí, porque ela chama atenção pra isso também, né? Que o filme, ele funciona como uma baita referência a piadas de bastidores mesmo, né? Porque até a própria participação do Superman, do Nicolas Cage, lutando contra uma aranha gigante, é uma piada interna, né?
Que nunca existiu, né? De fato.
É, o John Peters insistiu pro Kevin Smith escrever uma cena no roteiro do Superman lutando com uma aranha gigante. O cara tinha uma fascinação por aranha gigante.
E nas Loucas Aventuras de James West tem, né?
Cara, tá lá, aranha gigante que ele queria ter colocado.
Né? Tipo, uma aranha gigante steampunk de... Cara, eu sou suspeito porque eu amo, odeio as Loucas Aventuras de James West, né? Do nosso querido Will Smith. Eu gosto, inclusive, daqueles raps sem palavrão dele, só desse. Que o do MIB é muito ruim. Mas, enfim, é só pelo trash mesmo. Ah, cara, dessas referências, eu acho que a melhor delas é que... Eu não sei se no original é assim. Eu só reparei no dublado. O Barry, mais novo, quando descobre que pode soltar energia, soltar raios pelas mãos, ele fala no dublado: pô, vou fazer aquela parada do Imperador. Isso tem no original?
Não.
Ah, então na versão dublada, eles tentaram fazer uma parada tipo...
É, aí o nego já inventa uma coisa que não existe. Isso eu não gosto, não.
Não, isso eu acho tranquilo. E nessa versão, Davi, é bom, porque não tem provavelmente trilogia prequel. Porque se fosse uma referência de um cara novo, como é o Barry naquela época, não seria o Imperador, seria o Conde Dookan. Então provavelmente não teve trilogia prequel nessa versão do dublado.
Você me despertou um gatilho aqui. Porque, nossa mãe, você me lembrou que a série do Flash fez essa referência do Imperador.
Olha aí, cara, e o Davi fala, ainda não gasto não.
Mas é horroroso, na penúltima temporada do Flash, que eu fiz uma maratona pra poder assistir a última, né? Eu tinha parado de ver Flash, mas eu falei, vou ver a última temporada, deixa eu ver o que eu perdi. Perdi minha vida assistindo essa porcaria. Na última temporada tem uma vilã que ela vai soltar os raios e ela começa a soltar os raios assim desenfreadamente. Adivinha o que ela fala?
Unlimited power.
Power.
Unlimited. Nossa, power. Brother. Meu Deus amado, hein?
E assim, aquilo foi de uma vergonha alheia absurda. E aí você me falou essa agora que a dublagem enfiou aí do Imperador? É, pois é, enfim.
Né? Não, mas então, na dublagem fala Imperador, não fala Palpatine. Então. É, a gente tá falando de episódio 6, cara, não é?
É, por pois favor. É, pois é.
Mas isso aí, Davi, eu acho sinceramente... Tem paradas que realmente mudam o sentido. Nesse ponto eu até concordaria com você, porque...
É, mas aí não muda o sentido, né? Só faz uma coisa ficar mais reconhecível pra quem tá assistindo. Não ligo.
Pois é, é tipo... Eu lembro que o Guilherme Briggs fez uma... alteração em Friends, e se você pode alterar qualquer coisa do roteiro de Friends que é uma merda, eu sempre vou ser a favor. Mas, enfim, ele falou lá, tipo, ele fez uma... era uma referência a um serial que só fazia sentido pra quem mora nos Estados Unidos, especialmente ali nos anos 90. Pra localizar aquilo, já era uma dublagem bem posterior à exibição do episódio, ele falou, era uma piada sobre a barba, a minha barba já não é mais virgem, era alguma coisa nesse sentido. Esse tipo de coisa, como é uma parada, sabe, de piada, eu acho que cabe. Se fosse realmente uma diferença sobre... dentro daquela explicação, por exemplo, do Michael Keaton, sobre as interseções do tempo e tal, se fosse um negócio nesse sentido, aí realmente eu acharia que seria... caído, né, Davi? Mas uma piada, eu acho tranquilo.
Piada de localização, é exatamente isso. Assim. Você tem que adaptar o negócio para... Às vezes a piada original, o pessoal ia ouvir, assim, entender que era uma piada que ele tava fazendo.
Não ia ter a mesma graça. Então, com piadas assim, tudo bem que assim, não é um filme de comédia, né, gente? É um filme de herói que eventualmente tem comédia. Mas isso aí eu acho tranquilo.
Eu encaro esse Flash como um filme de comédia. Eu encaro ele como uma comédia que, por acaso, tem um super-herói ali, sabe? mas é uma comédia bem construída, é um super-herói bem construído, né? Um personagem que tem uma construção
interessante. Ele quase funciona como um buddy cop comedy, né?
Também.
Tem dois
também.
Personagens ali, um mais atrapalhado que o outro, e aprendendo ali, pegando mais experiência.
Tem piada, né? Até o próprio jeito do Flash correr, né? Todo mundo zoa o jeito que o Barry corre nos filmes, né? Todo desengonçado, assim, com os braços tudo quebrado. Aí ele vai correr e não consegue, ele fica extremamente ridículo correndo.
Cara, isso é muito bom, cara. Ezra Miller é muito ator físico também, né, cara?
Sim.
Manda muito bem, essa cena é maravilhosa. Cara, sei lá, se você for colocar como comédia, talvez eu zoaria que é um clique 2, né? Porque ele tem vários momentos meio clique mesmo.
Inclusive o lance do final ser meio dark, né? Ser meio triste, assim. caramba, né?
Aliás, cara, eu conversei isso com vocês antes. Boa parte do problema dos atrasos passam também pelo fato de que o final dele lembra muito o final do Doutor Estranho. No sentido de ter aquela coisa meio Clube da Luta, né? De o vilão ser o próprio herói que não sabia, né? Essa versão do Flash... Não seria o Flash Reverso ou Zoom? Enfim, eu sempre confundo.
Não, Flash, é o Dark Flash, The Flash... Flash mesmo, né?
É, foda-se, né, gente? É o Flash malvado. Ser ele mesmo acaba conversando muito com o lance do Doutor Estranho. Também o fato de o Doutor Estranho ser um filme cheio de participações de pessoas de outros universos, né? Uhum. Acho que é uma discussão extremamente fútil, mas infelizmente para as pessoas fica essa sensação. E a real, cara, é que isso daí... Eu não sei, eu não li os tratamentos de roteiro, mas esse tipo de coisa, vindo de uma pessoa como eu, que já estudou muito estrutura de roteiro, que gosta de ler o Robert McKee, o Vogler, né, do Jornada do Escritor, o Herói de Mil Faces, né, que é do Joseph Campbell, isso me parece que foi um negócio montado já desde o início. Já, já parecia ser uma ideia dos primeiros tratamentos de roteiro, nos outros diretores também, tá ligado? Então, claramente, não foi inspirado no Doutor Estranho.
Não. Se tivesse que vir de alguma inspiração, eu diria que isso me lembra mais Dark do que Doutor Estranho. Dark é a série lá da Netflix. Uhum.
Alemã,
né? Inclusive com o lance todo dele pegar e falar, eu tô muito perto de chegar no que eu queria, eu só precisava de você. Como é lá no Dark? Tem isso também, né? Um diálogo muito parecido com esse.
Gente, isso é um clichê. O vilão ser o próprio herói, uma versão do herói viajando no tempo, é um clichê, mas muito dos antigos, gente. Sim. Pelo amor de Deus,
né? É pra passar a mensagem ali do herói aceitando.
Olha, você não pode fazer isso, porque a diferença do herói pro vilão é muito curta. Pô, cara, O Nolan, que é o cara que criou toda a ideia de linguagem cinematográfica moderna, ainda bem que você riu, porque senão sabe de novo que eu tô falando sério. Enfim, cara, ele já tinha feito isso no Batman TDK, cara. Ah, que você vive o suficiente. Você é herói e vive o suficiente pra se tornar o vilão. Pô, cara.
É, o Amnésia é basicamente isso, né? Poxa, que é lá de 2000, né?
Influenciou tudo. O Zé Boné inventou a comédia, inclusive viajou no tempo, passou isso pro Monty Python e pro Chaplin, e o Nolan inventou isso, gente, também, e influenciou o Stanley Kubrick, o Eisenstein e todo mundo. Pô, gente, por favor, né? Caraca,
não, nada a ver, nada a ver. Eu acho que isso é um recurso.
O Magic e o Monstro fala sobre isso. Sim. Quanto é o romance do Lewis Stevenson?
Sim, não, não tem por que criar picuinha por conta disso. É uma bobagem.
Pois é. Assim, eu acho que Flash é um filme que você tem que aproveitar as coisas legais que ele tem. É, a gente sempre esperou que os filmes da DC fossem baseados nisso. É uma pena, de fato, que o filme não faça um sucesso, mas, sendo bem sincero, acho que tem outros caôs aí pra gente lamentar mais do que, ai, o filme do Flash não tá tão certo quanto... Eu trocaria, tranquilamente aí, pela extinção da fome do mundo, por exemplo. Mas, cara, é um filme super divertido, é bem atuado, as participações são legais.
Cara,
é,
eu sinto Keaton, muito
por exemplo,
pela...
não tá com preguiça.
Não. Eu sinto muito pela Supergirl.
Cara, ela
porque
tá,
eu acho que ela poderia realmente ter um futuro aí, sabe? No universo de si. Gostaria muito que tenha um filme da Supergirl sendo planejado.
E ela quer, né, cara?
Pois
menina,
é, cara,
menina,
ela manda muito
coube
bem.
Com uma luva, ela tá maravilhosa, assim, é completamente diferente física e espiritualmente das outras versões, é bem diferente.
E diferente do Superman, né? Porque ela poderia simplesmente tentar fazer uma personagem que tem ali todo o lance da esperança e de não sei o quê. Não, ela não foi criada no Kansas.
Ela tem o seu código, assim, ela já tinha, obviamente, uma personalidade anterior, porque ela claramente
veio adulta pra Terra, né?
Não sei se veio adulta, pode ser que ela tenha vindo adolescente e tenha ficado presa lá. Aliás, essa talvez seja a referência Flashpoint mais legal, que ela trancada, sabe?
Ela faz referência a duas coisas ali, né? Ela faz referência ao Flashpoint ou Entre a Foice e o Martelo, né?
É,
porque foi presa na Rússia, né? No Flashpoint, quem prende o Superman são os americanos mesmo. Aqui, como ela é presa na Rússia, tem o lance da Foice e Martelo mesmo, de fazer essa brincadeira aí, que funciona ali pro filme, principalmente sendo baseado num universo em que o Batman era um Batman dos anos 80, né? Então faz todo sentido ela ser pega pelos russos na Guerra Fria. E, sei lá, eu acho assim que poderia ser um ponto de partida pra ela. Gostaria muito que o James Gunn pensasse seriamente na possibilidade de ter ela fazendo a Supergirl desse universo. Mesmo sendo um outro universo.
Eu acho que dá. Trazer ela, assim. Cara, que ela não sei, pode ser. Tem outras versões da Supergirl, né, cara? Não sei. Eu gostaria de ver ela até num filme solo, porque...
É, não, porque o filme vai ser um filme solo mesmo, né? Tá sendo planejado um filme solo da Supergirl.
Então, não, mas poderiam fazer um filme solo com outra atriz e colocar ela em no regime de graphic novel.
Uhum.
Mas, cara, eu gostei bastante. Não sei se o Davi gostou dela. Ela mandou muito bem, cara.
Cara, eu gostei sim. Eu achei que a menina tem uma personalidade bem forte, né, pra personagem. Principalmente porque quase não tem tempo pra desenvolver, né, o background dela muito bem, né. Uhum. Então, pouco tempo que ela ganha de tela ali, ela, cara, defende bem. Faz uma versão diferente, realmente, dessa personagem que a gente tá acostumado a ver, né, inclusive...
E ela casa bem, né, com os outros personagens, né.
É, ela, acho que ela faz uma tabelinha boa, tanto com o Kito quanto com os Flashes, né. Então, apesar de todo o CGI envolvido ali, acho que do que ela realmente fez de verdade, ela manda bem.
O CGI dela eu acho tranquilão, cara. Especialmente, enfim, com tudo que a gente
viu. É na luta com
o
Zod ali que fica meio esquisito, né? Aliás, Davi, a gente falou do Transformers, né? Falei, pô, final do filme, aquela luta no descampado, não passa de...
Sim.
Pô, repete aqui. E aqui você percebe que realmente é pra não ter problema com...
Não tem nenhuma reclamação no sentido de, ah, tô matando civis, né?
Não, eu acho que é mais por conta da dificuldade de criar efeito visual mesmo, sabe?
É, tipo, também.
Tem que fazer uma cidade inteira viva.
Foi o que a gente falou antes da gravação, né? A questão dessas mudanças muito grandes aí, de troca executivo... Ah, o filme vai ser sobre isso, o filme vai ser sobre aquilo, vai terminar assim, assado. Isso comprometeu demais a parte final. Eu acho que o filme cai muito na parte final, inclusive.
Quando
ele se concentra mais ali naquela ação toda ali. Eu acho que a parte menos interessante do filme é justamente o ápice dele ali, tirando, óbvio, a resolução do Barry no passado e tal, resolvendo o lance dele com a mãe, etc. Que aquilo realmente é muito, como vocês tinham destacado, muito bem desenhado, muito bem interpretado na tela, né? Feito realmente com a carga de emoção que o personagem precisava ter ali pra se livrar do passado e entender que ele não podia alterá-lo. Mas as cenas todas, aquelas sequências de ação ali no deserto, e cara, sei lá, realmente, pela entrevista que o Michael Shannon deu depois, dizendo que ele preferia a versão do Zod de 2013, você vê que o cara tava meio que de má vontade fazendo aquela porra toda ali, né? Sim. Fez pelo dinheiro e só.
Que também cai naquilo que a gente falou do Michael Keaton, né? Que não é, ela não tá lutando com o Michael Shannon lá. Ele deve ter gravado só o rosto e colocar o rosto dele num dublê.
Sim, mas mesmo assim, né? Você vê que o cara tá realmente... Não tá ali.
Até a utilização da máscara que ele não utilizava no Man of Steel. Mas também, vou te ser sincero...
Não, até naquele momento ele ainda tava de máscara. Ele só tira a máscara em Metrópolis. Quando eles vão pra Metrópolis, como eles não foram pra Metrópolis, faz sentido ele estar com a máscara.
É verdade, é verdade. Mas também, vou te falar, com todo respeito, foda-se o Michael Shannon, né, cara? Ai, eu gostei... Foda-se, porra, cara.
Eu acho engraçado isso, né? O cara vai lá e faz o negócio e depois fica reclamando que fez.
Não, é a mesma coisa, do Mark Hamill nos Últimos Jedi. Não faria isso, não sei o que. Faria o que fez no Ascensão Skywalker. Desnecessário. Parada.
Essas reclamações aí de... Eu vivo, né?
Infantil. É a pessoa que não pensa no trabalho de uma porrada de gente. Eu não sou corporativista, vocês sabem muito bem disso. Eu vivo criticando, inclusive, gente da nossa área, gente que faz crítica, gente que trabalha com jornalismo. Não acho isso, mas, cara, fazer esse tipo de coisa é um negócio que ajuda a atrapalhar o espetáculo. Uma das paradas que a gente sempre coloca, pelo menos sempre coloco em mente quando eu vou escrever sobre um filme é: eu não posso escrever, eu não posso gravar um vídeo, eu não posso gravar um podcast desrecomendando um filme. Se você não gostou do filme, você dá o seu jeito de falar pra pessoa: olha, o filme não é legal, mas vale a pena você ver, até pra você comparar com outros trabalhos bons desse fulaninho aqui.
O que a gente pode pensar é na situação financeira das pessoas e dizer assim: olha, você não precisa gastar R$30 pra ver esse filme no cinema, você pode esperar pra ver em casa.
Mas aí também, sinceramente, cara, acho que não vai ser a gente tão abalizador pra esse tipo de coisa, mas desrecomendar um filme eu jamais vou fazer.
Não.
E isso pra mim parece realmente um discurso liberalóide pequeno burguês. Gates mesmo, sabe? Michael Shannon não precisa disso. É um baita do ator, um cara que eu gosto muito, sabe? Vou dizer que eu sou fã de ninguém, mas...
Esse tipo de coisa, além de prejudicar, né, claramente também, ajudar, né, prejudicar o interesse das pessoas no filme, mas não só isso, né? A própria mensagem não foi tão clara, né? Quando o Gunn assumiu e tal, e elogiou o filme, né? Ele foi um dos primeiros ali que elogiou o filme, falou que o filme era muito bom e tal.
Sim.
Mas nunca deu uma mensagem clara também de que, olha, podem ir porque esse filme vai fazer parte de alguma maneira do que a gente tá fazendo, vai fazer lá na frente.
Ou né? O contrário, né? Ou pegar e falar, gente, assista, porque mesmo que não vai fazer parte, o filme é legal, vai lá, se diverte e tal. Ele podia ter feito esse trabalho, mas não fez também.
O Davi, sabe o que me parece? Que o Michael Shannon tava dando um recado já de, gente, por favor, não me chamem de novo, que eu não quero.
Mas aí ele precisa ficar fazendo isso pela mídia também, né?
Mas ele
pode responder por ele lá quando...
Certeza, mesmo que ele fizesse isso ou não, ele não seria chamado de novo.
Eu não sei. Então, aí que tá. Eu não sei. Agora...
Eu acho que o James Gunn, apesar do sobrenome, não chegou lá apontando uma arma pro
Shannon. Não. Acho isso bastante improvável. Agora, cara, enfim, o Davi também consome esportes, né? E lá nos esportes americanos, pelo menos, quando um jogador quer sair de uma franquia pra outra, e aí você bota NBA, NFL, todas as outras... Ele normalmente vaza isso pra imprensa. Ele não fala diretamente com os caras. Por quê? Porque a imprensa joga isso e torcida e todo mundo começa a se mobilizar, a opinião pública começa a se mobilizar e a franquia se movimenta. Então, pode ser que seja uma questão cultural mesmo dos estadunidenses.
Pode ser.
Chegar e fazer isso. Só, olha, não tô afim, tá? Então, achei você pequena. Toquei. E eu não estou afim. E é isso, e aí você joga. Só que esse tipo de coisa também faz o sujeito virar uma persona meio mala, né?
Sim, totalmente, né?
Pois é, então assim...
Não, até porque se fosse realmente uma coisa horrível, se fosse um filme horrível, ainda vai lá, mas pô, a perturbação dele é só isso mesmo, ele tá lá só pra isso.
Curta, cara!
De repente o cara tava falando da experiência toda de, não, me botaram numa sala com fundo verde, não
interagi aí...
com ninguém, e aí...
Se ele não gosta de fazer isso, isso é um problema dele.
Sim.
Ele tinha que ter exigido no contrato, então eu vou assinar, mas eu vou colocar no contrato que eu não vou fazer só participação por CGI.
É desnecessário, cara. Na real é isso. É uma parada desagradável de graça.
Tem uma coisa que eu realmente sinto falta no filme, e era o meu medo, na verdade, né? Pô, vai trazer o Michael Keaton de volta como Batman do Tim Burton. E o Batman do Tim Burton, ele não é o Batman sozinho, né? Ele é o Batman graças a todo o cenário construído ali, todo o ambiente que o Tim Burton construiu. E tirando a mansão, que realmente recria aqueles momentos que a gente viu lá no Batman, até no Batman Retorno também, tem a biblioteca ali, lembra bastante. A Gotham, né, que é uma coisa que é uma das maiores características do Batman do Tim Burton. O pouco que a gente vê de Gotham, que é só uns prédios lá ao longe, é só uma cidade comum, né? Ficou assim, bem qualquer coisa.
Não tem personalidade,
não tem,
né?
Nenhuma. E o filme, tudo bem, o filme não tinha tempo também de fazer isso. Então era melhor nem mostrar aquela Gotham no jeito que eles mostram ali de fundo. Isso eu fiquei assim, bobo, né? Não precisava. Era só mostrar o Batman mesmo.
Também achei meio triste
isso. Sabe, a intenção de mostrar a Gotham, não tem problema. Não precisa mostrar a Gotham. Então não mostra. Mas a hora que mostra no fundo ali aqueles prédios mega genéricos, recortados de alguma foto de Nova York, sabe? Tão sem graça, levando em conta que é a Gotham City.
Você pode considerar que assim, que o Batman é o Batman do Michael Keaton e ele tem todas aquelas referências, mas é como se ele fosse uma anomalia, né? Ele é um cara que tá meio destacado do resto.
Porque realmente, na interpretação do Keaton, eu vejo o Bruce Wayne lá do Tim Burton, sabe?
Não, sim, até na casa dele, né?
Eu vejo uma continuidade daquilo. Mas,
de fato, ele pode ser só... Parte da explicação dele faz isso, mas eu concordo contigo. Eu também... Se você não vai conseguir ter um cuidado disso, joga ele direto lá, até porque a ação do Batman mais... foda do filme é a do jato e aquele jato...
Nossa, é bonito demais.
Quando eu bati o olho, eu falei, eu preciso ter um boneco, acessório desse que vai pegar poeira pra caralho aqui em casa.
Mas
eu
é
preciso
bonito
ter isso. Davi já comprou, inclusive.
E a obsessão do Bruce Wayne em fazer as coisas no formato de morcego, né? Até a pipa que ele usa lá como para-raio.
Caralho, cara. Aquilo é uma bobagem tão gostosa. Tudo, né, cara?
A hora que mostra a pipa no formato de morcego, eu falei, tá, tudo bem, mas não precisava, né, gente? Tá, já entendi. Esse é o Batman realmente obcecado em ter o bate-tudo, né? Bate-pipa
sim, sim.
Ali pra salvar o Barry.
Se eles forem passar no SBT, também. Inclusive o Silvio Santos vai falar, né? Que a pipa do vovô sobe ainda.
É verdade. Aliás, uma mentira muito grande desse filme é aquela quantidade de cabelo no Michael Keaton, né?
Ah, sim. Eu acho que é uma piada interna, né? Porque todo mundo sempre usou que ele era careca desde lá do Batman.
Porra, total, né?
Introduzido aqui com uma cabeleira.
Pouca, porque ele não cresceu mais cabelo do Beetlejuice pro Batman, né, cara? Certeza, né?
Bom, era isso que a gente tinha pra comentar sobre The Flash. Eu achei que legal o filme ter o nome de The Flash aqui no Brasil, né? Porque remeteu lá aos anúncios da Globo, da série, né?
Nosso querido The Flash.
The Flash, poxa. Pois é. E agora a gente quer saber de você que nos ouviu, o que você achou do filme? Você gostou como a gente ou achou uma porcaria desenfreada, né? Mais uma porcaria da DC, muita gente comentando isso. Sei lá, enfim. Justifica aí na área de comentários ou conversa com a gente nas redes sociais. facebook.com/cinealerta, @cinealerta no Twitter, @cinealerta no Instagram e TV Cinealerta lá no YouTube. Agora a gente volta daqui 2 semanas, vamos dar um tempo aí, né, gente? Foi 3 semanas seguidas de alerta de spoiler, mas a gente volta daqui 15 dias com outro alerta de spoiler, agora falando dele, Indiana Jones, que também tá voltando, olha só que loucura. Em 1989 a gente teve Batman do Michael Keaton e teve Indiana Jones. Em 2023 a gente tem Batman do Michael Keaton e Indiana Jones. Doideira, né? Cultura pop é isso aí, gente. É esse eterno loop temporal aí que a gente vive. Mas vamos ver se o novo Indiana Jones é bacana e a gente vai comentar sobre ele daqui 15 dias no próximo Alerta de Spoiler. É isso. Valeu pela audiência e até a próxima.